Olá, ponto de partida deste podcast Feist. Hoje em destaque o IPCA, que celebra a respeitável idade de 30 anos. Bons motivos para comemorar. Localizado em Barcelos, o IPCA é uma instituição consolidada, reconhecida a nível nacional e internacional pela qualidade da sua formação, da sua investigação e produção científica, assim como da sua interação com a comunidade, contribuindo fortemente para o desenvolvimento da região. Connosco do IPCA, um café com Duarte Duque e Miguel Terroso. Olá, bom dia, bem-vindos.
Bom dia.
Bom dia.
Vamos conhecer os nossos convidados, começando talvez pelo Duarte. Queremos saber quem é e qual o seu papel no IPCA.
Bom dia. Antes de mais, queria agradecer o convite e a oportunidade de dar a conhecer a nossa instituição e também o nosso papel aqui neste projeto tão importante para a indústria do calçado. Quanto a mim, o meu percurso a nível de formação superior iniciou na Universidade do Minho, em Engenharia Eletrónica Industrial, que terminei em 2001. Depois de concluir a licenciatura, fui para a indústria, onde trabalhei 3 anos no desenvolvimento de soluções de processamento e análise de imagem, sempre, portanto, em investigação e desenvolvimento. Passado esses 3 anos, voltei à Universidade do Minho para fazer então um doutoramento, também na área do processamento e análise de imagem. Fruto do resultado desse doutoramento, eu criei uma empresa que desenvolveu atividade durante mais de 10 anos, em que desenvolvemos soluções para a indústria da segurança, da videovigilância, também do retalho e dos jogos digitais. Essa ligação aos jogos digitais que começa na empresa, que me leva depois ao IPCA, inicialmente apenas a tempo parcial, mas em 2011 surgiu o convite para dirigir o curso de licenciatura em Engenharia e Desenvolvimento de Jogos Digitais, coisa que faço até este momento, portanto já lá vão alguns anos a dirigir o curso. Atualmente sou também o diretor do Departamento de Sistemas Ciberfísicos, Inteligentes e Criativos.
E o Miguel? Fale-me um pouco de si.
Bom dia, Paulo. Obrigado também pelo convite. Não me vou alongar muito mais. Aqui o meu colega Duarte já fez aqui a introdução. Minha formação base é como designer industrial. Acabei a minha licenciatura no ano de 2000. Depois queria aprender um bocado mais, experimentar ou experienciar outras abordagens à parte do design de produto, portanto fiz fazer um mestrado. Quando estava no mestrado, como eu não tinha ainda uma ligação à academia, a não ser como estudante, e apercebi-me que a maioria dos meus colegas eram, portanto, já professores no ensino superior e que estavam a fazer um mestrado para dar continuidade à sua formação académica e poderem complementar a sua profissão enquanto docentes de ensino superior. Eu, como ainda não estava no ensino superior, abandonei, portanto, também não acabei o mestrado e fui exercer a minha atividade enquanto designer. Trabalhei por conta em empresas de mobiliário, de acessórios têxteis, trabalhei também como freelancer com outros colegas designers e depois em 2006 surgiu o convite do IPCA para ir dar aulas. Eu tinha esse sonho, portanto qualquer pessoa que trabalha nesta área do design de produto ou design industrial tem sempre uma dose muito grande do que é o ensino do design que nasceu com a Bauhaus, não é? Portanto, há sempre aquele bichinho de um dia querer ir dar aulas, e assim surgiu. Eu fui dar aulas então para o IPCA, finalizei o mestrado que tinha interrompido, depois mais tarde fiz também o doutoramento, aí numa parte já na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, em Engenharia Industrial e Gestão, e depois fui diretor do curso de design de calçado, é aí a minha ligação que vem ao setor do calçado, e sou atualmente o diretor do curso de design industrial e diretor do departamento de design industrial e de produto.
Feitas as apresentações, bastante completas, voltemos à instituição. Como é que surgiu o IPCA e como é que foi evoluindo ao longo do tempo e qual a oferta formativa?
Bom, o IPCA, hoje em dia chama-se Politécnico do Cabo de Idoave, só. Ele foi criado em 1994, portanto, por decreto de lei. No ano seguinte, portanto, em 95, foram criadas a Escola Superior de Gestão e a Escola Superior de Tecnologia. No entanto, o início da atividade do IPCA deu-se apenas no ano letivo 96-97 e apenas com a Escola Superior de Gestão. Nessa altura tínhamos apenas dois cursos de bacharelado, que era o que existia na altura, com contabilidade e finanças públicas e também contabilidade empresarial, e com apenas 72 alunos, portanto um início mesmo muito humilde, com instalações provisórias no centro de Barcelos, em Arcozelo. A Escola Superior de Tecnologia só inicia a sua atividade em 2004, também com um curso de bacharelado em informática industrial, portanto aqui uma resposta à indústria que existia na região. Em 2005 nasce aqui uma licenciatura em informática para a saúde e também uma licenciatura em design industrial. A inauguração do campus do IPCA que existe hoje em dia só foi feita em 2008, portanto lançamos aí as bases para o crescimento que viria a seguir, com a criação de mais cursos, e nessa altura já tínhamos cerca de 2.400 estudantes. O IPCA depois fez um percurso de consolidação ao longo dos anos, com a criação de mais cursos, mais docentes entraram para a carreira e dar o seu contributo para o crescimento da instituição, e depois a partir daqui há um crescimento muito grande, muito acentuado. Em 2015, com o início da atividade da Escola Superior de Design, 2017 com a Escola Superior de Hotelaria e Turismo, e mais recentemente, em 2019, uma escola muito importante, com um peso muito grande na instituição, que é a Escola Técnica Superior Profissional. Hoje em dia, o IPCA, e apesar de ser a instituição de ensino superior pública mais jovem a nível nacional, ela conta já com mais de 7 mil estudantes. Em termos de formação, são mais de 130 cursos. Se formos a falar em termos de docentes, são mais de 600. Portanto, é uma dimensão muito grande, apesar de ser uma instituição muito jovem. No que diz respeito à Escola Superior de Tecnologia, que é a escola que eu represento, portanto, nós temos cerca de 1.300 estudantes na área da tecnologia, com 19 cursos, são 5 licenciaturas, 6 mestrados, 4 pós-graduações, 4 mestrados profissionais, e além de toda esta oferta formativa, o IPCA também integra já há alguns anos uma rede europeia que se chama RANIU, portanto, que interliga o IPCA com outras instituições de ensino superior de outros países, como a Áustria, como a Irlanda, e portanto tem crescido nacional e internacionalmente.
30 anos, 30 cursos deste Politécnico com proximidade ao local onde está inserido e enraizado. Como é que o IPCA se relaciona com a região e com as suas diversas facetas societais?
Eu só queria, antes de ir para aí, só queria acrescentar aqui uma coisa àquilo que o Duarte disse, que fez uma descrição muito, muito bem feita sobre o IPCA, que eu vejo, o IPCA é quase como uma startup já de grandes dimensões, porque nós realmente começamos numas garagens. Eu não me recordo, o Duarte falou na data, mas eu já não me recordo a data, foi 1996, eu entrei em 2006 e ainda apanhei essa fase de incubação. Funcionávamos mesmo literalmente numas garagens numas lojas debaixo de uns prédios, portanto esse
início.
Esse início fez-me sempre lembrar aquele movimento que aconteceu, não é? Também nos anos 70 em Silicon Valley, não é? Das startups que nasciam nas garagens e criaram aquela imagem. Eu sempre associei o IPCA a isso, a uma startup que foi crescendo e hoje é gerida quase como uma startup já de grandes dimensões. Acho isso curioso, acho que era importante, eu pelo menos acho importante dizer isso, sempre me identifiquei com essa característica de termos nascido numas garagens e hoje estarmos em endpolos e em diversas cidades lá da região do Cabo de Idoave. Relativamente a isso, à pergunta que fez como é que nós nos relacionamos com a região. Com a região. Pronto, de várias formas, por exemplo, no caso destes projetos de IV, não é, que fazemos muitas vezes em colaboração com as empresas da região, de forma a aclimatarmos necessidades que elas possam ter, do ponto de vista de prestação de serviços a essas mesmas empresas da região, de muitas outras formas. Não sei, Duarte, se me queres ajudar.
Sim, portanto, nós temos uma oferta formativa na área de licenciaturas e mestrados que está muito centrada, portanto, numa região que é em Barcelos. Além disso, a nossa região, portanto, olhando para a nossa região e para as pessoas que lá vivem, ainda é uma região pobre. E nós temos muitos estudantes que ou estão nos cursos técnicos, que depois não avançariam para o ensino superior, ficariam apenas por essa formação do ensino secundário e, portanto, não aportavam valor à região e até a nível pessoal não se conseguiam desenvolver. O IPCA tem apostado, sobretudo, aqui, é uma aposta muito forte que tem feito já desde 2014 nos cursos técnicos profissionais. Portanto, são cursos de 2 anos. Que não dão um grau, mas que, portanto, formam os estudantes já para determinadas áreas da indústria. E nós temos aqui cerca de 47 cursos técnicos profissionais e portanto, são mais de 2 mil alunos só nestes cursos. Portanto, é algo muito significativo e que nós temos alimentado, por um lado, temos alimentado a indústria da região e, por outro lado, damos a oportunidade que muitos desses estudantes que de outra forma não iriam prosseguir os seus estudos têm tirado as suas licenciaturas e, em alguns casos, mestrados e seguido até carreiras de investigação. Portanto, apesar de os cursos de licenciatura e mestrados estarem apenas situados em Barcelos, porque esta oferta de mais ligada às escolas profissionais e este ensino técnico deve estar mais próximo das pessoas, o IBCA tem alargado a sua rede e, portanto, hoje em dia temos polos em Braga, em Guimarães, Famalicão, Esposende e Vila Verde. Portanto, é uma parte muito significativa e creio que é aqui um contributo muito grande para a região. Além disso, há dados que nós também temos sobre o desempenho e o impacto que o IPCA tem na sociedade. Em 2019, um relatório feito pelo CSISP avaliou que por cada euro investido do investimento público no IPCA são gerados 5 euros. Posso falar do nosso centro de investigação, o 2AI, portanto, um centro de investigação de inteligência artificial aplicada. O seu percurso nos últimos 5 anos, portanto, desde 2018 até 2023, de 600 mil euros, que foi o financiamento programático para o centro de investigação, nós conseguimos captar 8 milhões de euros. Portanto, estamos aqui a falar uma multiplicação por 12. E este financiamento portanto, é utilizado em investigação, em criar know-how, em formar pessoas que depois vão de ir para a indústria e trazer, apostar mais valor à nossa sociedade.
E como é que a região e essa indústria local têm influenciado a investigação e desenvolvimento e até a inovação que o IPCA desenvolve?
Bom, desde logo a oferta formativa, não é? Sempre que nós vamos criar um curso, nós auscultamos a indústria. Temos que perceber quais são as necessidades e portanto, porque nós queremos formar, não por formar, mas formar para integrar as pessoas na sociedade e para que elas tenham uma vida melhor. Depois, nós fazemos, portanto, temos vários centros de investigação. Eu posso falar do Laboratório de Inteligência Artificial Aplicada. Nós fazemos aqui investigação em áreas que estão muito em voga, por exemplo, a colaboração humano-inteligência artificial, ambientes inteligentes e imersivos, digitalização inteligente e inteligência de dados. Portanto, e nestas valências nós estamos disponíveis para a indústria e para a sociedade para fazer prestações de serviços para resolver determinados problemas que as empresas não conseguem encontrar no mercado. E, portanto, nós somos aí uma primeira resposta. E também em projetos de copromoção. Estas candidaturas que existem, que as empresas se podem candidatar para fazer investimentos nos seus métodos de fabrico, de produção, nós podemos ser um parceiro e, de facto, esta ligação à indústria tem moldado, de certa forma, também o nosso percurso na investigação. Temos também criado aqui cursos avançados de curta duração para responder a determinadas necessidades de formação, também algumas conferências, seminários, cursos de inverno e de verão a determinadas áreas. Portanto, há esta relação com a sociedade e com a indústria, que está também relacionada com a inovação e a investigação e desenvolvimento no IPCA.
E qual a relação específica do IPCA com o setor do calçado?
Relativamente a esse setor, o que aconteceu foi que em 2015 ou 2014, já não me recordo bem, precisamente no âmbito destes cursos que o Duarte referiu, que são os cursos técnicos superiores profissionais, nós lançamos o primeiro curso de ensino superior no país em design de calçado. Esse curso era lecionado no nosso polo de Guimarães, portanto, que está sediado no Ave Parque, nas Caldas das Taipas. Nós montamos lá uma mini fábrica, onde fazíamos, portanto, fizemos aqui um estudo, um contacto grande com a indústria do calçado, onde percebemos que a indústria tinha uma necessidade que era a nossa, na altura, eu penso que ainda estará assim. A indústria do calçado funcionava muito em regime de private label, ou seja, de fornecer a produção para marcas, essencialmente, algumas nacionais, mas essencialmente estrangeiras, que vêm cá fazer a produção dos seus modelos de calçado, mas que lhes faltavam, portanto, ainda tinham uma grande falta de uma grande lacuna na concepção, portanto, no design de modelos novos. E foi aí que nós começamos a formar alunos para poderem ingressar nessa indústria. Infelizmente, o curso já não funciona porque, para ser sincero, não sei dizer muito bem qual foi o motivo, eu acredito que sejam vários, a falta de criação de marcas da indústria nacional, assim como uma crise que houve na indústria do calçado relativamente ao que era as exportações que a indústria nacional tinha. Portanto, o curso deixou de ter procura e, como nós temos que ter um número mínimo de alunos para que o curso seja financeiramente viável e deixamos de ter esse número mínimo, o curso acabou por fechar. Inclusivamente tivemos alguns projetos espontâneos, quer a nível de licenciatura, quer a nível de mestrado, relacionados com o calçado, e essa é que é a nossa principal relação. Foi aí que nasceu a nossa relação com a indústria do calçado. Eu queria só também acrescentar aqui uma coisa à pergunta anterior, que o Duarte é relativamente à ligação com a indústria e da região, que é, pronto, o Duarte frisou muito bem os nossos principais vetores, que é a nível de emprego, projetos e serviços, né? Nós fornecemos pessoas para as empresas, para a indústria, consoante as necessidades delas, assim como a nível de projetos de ideia e também da prestação de serviços, e estamos também a desenvolver uma área muito importante que é a questão do empreendedorismo, que é os nossos estudantes perceberem que é importante sim também ter emprego, trabalhar para outros, mas que a criação do seu próprio negócio, não é, da sua própria empresa, é também uma grande mais-valia para o nosso tecido empresarial. Não só regional,
exatamente,
o empreendedorismo, de uma forma que eles percebam que o falhar não é mau, não é? É uma aprendizagem. É muito difícil montar um negócio, uma empresa. Acho que todos nós já passamos por isso, sabemos o que isso é. Parece fácil, não é? Para quem é um sonho, aquele sonho que no início parece tudo fácil, mas que depois realmente percebemos que é difícil e é preciso muita perseverança. mas começarmos a incutir aquele espírito nos nossos jovens, não é? Que é aquele, um espírito mais americano, que é que o errar não é algo de mau, mas sim algo de bom, é uma aprendizagem que só se está a aprender para da próxima se fazer melhor, e portanto ia haver empresas novas, porque senão isto também não se recicla.
Podcast Feist, a conversa com Duarte Duque e Miguel Terroso. Projetos como a Agenda Feist têm o potencial de alavancar desenvolvimentos que de outra forma seriam impossíveis. Qual a importância para uma instituição como o IPCA neste tipo de projetos suportados na cooperação entre parceiros para um objetivo comum, digamos?
Bom, desde logo a captação de investimento para as atividades de investigação e desenvolvimento, o que nos vai depois possibilitar reter e captar talento para a investigação, através de bolsas de mestrado e bolsas de doutoramento. Permite-nos também estreitar aqui uma ligação com a indústria, o que permite melhor compreender as suas necessidades e dar resposta a essas necessidades. E é, de certa forma, um meio para que as empresas também venham até nós e que haja aqui uma semente para futuras parcerias. E por fim, cumprir o nosso papel como apoio ao desenvolvimento da indústria e da região.
Permitir-nos criar equipas, não é? Porque o trabalho de um docente do ensino superior está assente em três vértices, se chamemos-lhe assim. Portanto, é a parte pedagógica, que é tudo o que é relacionado com o dar aulas em si, a parte científica, que é a parte que está relacionada com a investigação e desenvolvimento também aplicado, e a parte de gestão, que tudo o que é relacionado com a gestão da instituição. Portanto, isto muitas vezes nós não temos tempo para estar dedicados a 100% como gostaríamos na parte da investigação e dos projetos. E estes projetos de financiamento ajudam-nos a criar, entre outras coisas, mas a criar uma equipa, não é, altamente qualificada, que se vai focar e na grande parte das vezes multidisciplinar, mas que se vai focar a 100% em exclusividade na resolução daquele determinado problema, na resolução daquele determinado desafio, não é? Eu acho que isso também é uma grande vantagem destes projetos de financiamento para a academia.
E precisamente no âmbito do FAIST, fazem parte das atividades do IPCA um estudo acerca de novas tipologias de calçado para a circularidade e para a automação. Sendo estas duas áreas distintas, circularidade e automação, Miguel, como é que essas áreas se integram com o conceito do Design for X?
Elas complementam-se, quer dizer. Este conceito Design for X, que foi criado aqui há uns anos, especialmente naquela cultura japonesa, que veio da qualidade total da Toyota, não é? É basicamente um conjunto de vetores que passam desde a produção, a qualidade, a montagem, custo, manutenção, sustentabilidade, entre outros. No nosso caso, o nosso conceito, e mistura um bocadinho a questão da automação e da tecnologia, e já vou tentar chegar à questão também da sustentabilidade, nós chamamos-lhe o internamente ainda, mas chamamos-lhe o close the loop, portanto, fechar o ciclo. O que é isto de fechar o ciclo? Hoje em dia, a produção de calçado, o ciclo do calçado começa com a criação do modelo, não é? Onde o designer tem um papel importante. Depois há uma parte da modelação, portanto, fazer os moldes para que esse modelo possa ser produzido. Depois passa pela área das formas, das solas, dos materiais, das peles, dos acessórios, das palmilhas, da montagem, da costura, do acabamento, da embalagem. Portanto, é que há um conjunto de fases e de áreas que todas juntas é que no final transformam algo que não existe, não é? Num sapato. No meu entender, isso tem como hoje o sapato é feito, traz um problema, que é, no final do seu ciclo de vida útil, portanto, no final do seu uso, a anatomia do próprio sapato não permite que ele seja separado, portanto não, é muito difícil reciclar um sapato. Porque são diferentes materiais que estão todos juntos uns aos outros, não é? Desde materiais sintéticos a materiais naturais, mais sólidos, menos sólidos, mais flexíveis. Portanto, é muito difícil conseguir separar todos aqueles componentes para depois para possível reciclagem. Ou seja, estamos a falar de milhões de pares de sapatos anualmente no mundo inteiro em aterros. Portanto, se pensarmos um bocadinho, estamos a falar de montanhas e montanhas, coisas provavelmente até inimagináveis de lixo que nós não conseguimos reciclar. Aí é que entra o conceito de closed loop, que é, hoje em dia a tecnologia, quer a tecnologia de manufatura aditiva, digitalização tridimensional, ou design generativo, até apoiado aqui por algumas tecnologias de inteligência artificial, tornam possível nós conseguirmos fechar este ciclo. O que é, então, para nós fechar este ciclo? É quase como a vela, que para nós é também o objeto perfeito. Porquê? Porque é o objeto que depois de ser usado desaparece e não deixa rastro. O que nós pretendemos com este conceito é precisamente isso, é criar modelos de sapatos que obrigatoriamente vão ter que ser alterados na sua anatomia para que no final do seu uso possam ser desmontados, e aqui entra um novo conceito que é o design for disassembly, portanto o design para desmontagem, portanto que eles no final do seu uso possam ser desmontados para reciclagem e que possam desaparecer. Até imaginemos, poderia ser super interessante nós termos aqui o ciclo como nós o imaginamos, é a digitalização do pé, que isto permite-nos também uma customização do sapato que hoje é muito difícil de fazer, quase ser um sapato à medida do pé de cada um. Depois disso passar para o tal design para desmontagem, criar modelos ajustados a esse pé que possam ser desmontados. Depois o passo seguinte será a inclusão do design generativo, que com base em softwares de criação de formas que possam ser otimizadas para produção através de impressão 3D, portanto a manufatura aditiva. E no final, até se possível, utilizarmos um bio qualquer material que se possa deitar esse sapato para a terra e, porque não, até ele, sei lá, já estou aqui a falar mais a nível de sonho, porque não ele até, não, com esse biomaterial, não criar a própria planta que origina esse biomaterial. Portanto, é isso que nós interpretamos como fechar o ciclo do calçado. Provavelmente isto trará alguns problemas para a indústria como ela está organizada hoje, não é? Ou desafios. Que será uma coisa, se calhar, a indústria, caso isto, que eu estou convicto que desta forma poderá não ser tão linear como eu acabei de explicar, mas que de uma forma ou de outra isto vai acontecer. Portanto, eu acho que a indústria do calçado tem mesmo que repensar a sua forma de se organizar e de se estruturar. Portanto, se não pode cair pode acontecer de levar à sua extinção como ela é hoje em dia, com a introdução destas novas tecnologias, precisamente que eu acabei de identificar.
Close the loop. E antes de fecharmos este ciclo de conversa, o IPCA está também a colaborar no desenvolvimento de uma plataforma de formação, o Tutoric. Duarte, como é que se integra a participação do IPCA neste projeto?
Bom, o Tutoric consiste numa plataforma de conteúdo científico para aprendizagem personalizada. Portanto, pretendemos com isto criar uma plataforma que dê formação aos trabalhadores da indústria do calçado que permita colmatar as lacunas que eles possam ter. E pretendemos fazer isto com tecnologias de realidade virtual, realidade aumentada, também empregar aqui inteligência artificial e técnicas de gamificação. Com as técnicas de gamificação, nós pretendemos criar um maior engajamento do formando com o material que ele está a utilizar para fazer a sua formação. Portanto, podemos fazer isto não só criando pequenos jogos, pequenos desafios ao longo do seu percurso de aprendizagem, mas também utilizando técnicas como os sistemas de pontos. Portanto, a formação não passa a ser algo chato, mas passa a ser um desafio e temos que incorporar aqui pequenas recompensas. Tal e qual como nós temos nos jogos casuais dos telemóveis, né, que usamos nos telemóveis, as pessoas reagem muito bem a ter pequenas recompensas. Eu fiz isto e, portanto, fui reconhecido. Coisas muito simples, como ter um badge, a ter mais pontos que o colega, isso vão motivar a pessoa a estar mais atenta e a querer progredir mais na sua formação. Depois a parte da inteligência artificial, ela pode ser usada aqui em vários aspectos. Um deles, logo no princípio, é em traçar o perfil do formando, em perceber o seu nível de competência, aquilo que funciona melhor para que a aprendizagem seja mais efetiva para aquela pessoa. Okay? E depois também, ao longo da formação, perceber se a formação está a ser muito difícil ou se, por outro lado, está a ser muito fácil e, portanto, que também pode provocar um desinteresse. Portanto, fazendo isto em tempo real e adaptando os conteúdos ao percurso da pessoa. Depois, aqui, a realidade virtual e a realidade aumentada, elas vêm facilitar, portanto, reduzir muito o custo da formação. Portanto, imaginemos que queremos formar um trabalhador para uma máquina de corte. Ora, se fizermos isto em ambiente industrial, e porque ninguém tem uma máquina de corte parada, porque se ela existir numa empresa, ela está na linha de produção, portanto, para fazer a formação teríamos que parar a produção. Ou fazer a formação de um trabalhador em contexto de produção, o que vai também, de certa forma, baixar a produção. Portanto, o que nós pretendemos aqui com a realidade virtual é criar ambientes virtuais em que a pessoa pode estar numa sala, sem nada, usando apenas um headset de realidade virtual e, portanto, nós podemos carregar o cenário que nós queremos. E hoje em dia, os equipamentos de realidade virtual e realidade aumentada permitem uma interação muito boa, muito intuitiva e que simula muito bem muitos aspectos do mundo real e, portanto, a nossa ideia é aqui transpor, portanto, usar esta tecnologia para transpor para o mundo virtual portanto, algumas das atividades que queremos formar os nossos os trabalhadores da indústria do calçado. Portanto, aqui o IPCA trabalha neste projeto com a Expand Indústria, que está a desenvolver a plataforma. O Inesctec está mais ligado aqui à componente da inteligência artificial, o CTCP com o fornecimento dos conteúdos para a formação e nós aqui no desenvolvimento e na criação de conteúdos digitais e depois na realidade virtual e na realidade aumentada, será esse o nosso contributo.
Portanto, formação virtual com todo o realismo.
Exatamente.
Como é que vem o papel das plataformas digitais na formação, em particular, precisamente com o uso da realidade virtual, realidade aumentada, nos setores tradicionais da indústria e, em particular, no setor do calçado?
Eu não sou um grande especialista na realidade virtual nem na realidade aumentada. Portanto, aquilo que conheço é da base de curiosidade, até como utilizador, mas eu como vejo... Eu vejo que a realidade aumentada poderá estar para o setor de calçado quase como o BIM esteve ou está neste momento para a indústria da construção, não é? E imagine se conseguirmos ver todo o processo antes dele acontecer, não é? Que é isso que o BIM permite atualmente na indústria da construção. E eu imagino que isso possa acontecer também na indústria do calçado, não é? Podemos que antes dele acontecer nós fazermos estarmos a vê-lo de forma virtual. Todo esse processo antes dele e conseguirmos identificar falhas, possíveis erros que minimizam depois os custos associados a esses erros e a essas falhas.
Eu posso complementar, portanto, sendo mais da área, portanto, a realidade virtual e a realidade aumentada, elas já são utilizadas noutras indústrias, como por exemplo a indústria aeronáutica e a indústria automóvel. Por exemplo, para ensinar um trabalhador a passar a cabelagem num carro, que é uma coisa muito complexa, em vez de ter um espaço com um carro e os cabos e estar ali a formar a pessoa, já se faz em forma virtual. Portanto, é muito mais prático, muito mais económico e podemos mudar os modelos do carro com um clique. Portanto, muito mais simples. Aqui, mais propriamente na indústria do calçado, portanto... Logo na formação, não é? Que é o que nós estamos a trabalhar, mas também, por exemplo, na manutenção. E aí mais a realidade aumentada, em que misturamos o mundo real com elementos virtuais. Em que, por exemplo, um técnico de manutenção pode estar a olhar para uma máquina e ter acesso a tutoriais, a saber o procedimento que tem que fazer, que peças é que deve ter cuidado para não tocar. Também a nível da gestão da produção e até na operação de máquinas, podemos ter, portanto, nos olhos, projetado nos olhos do trabalhador um conjunto de informação sobre todo o processo de fabrico que está a acontecer, e ele não tem que estar necessariamente a olhar para um determinado monitor ou atento só a uma determinada máquina. Portanto, uma pessoa pode controlar muita coisa no chão de fábrica usando este tipo de tecnologia.
Chegamos ao final do podcast Feist, um café com Miguel Terroso e Duarte Duque para falar sobre o IPCA. Obrigado pela presença.
Muito obrigado, foi um gosto.
Obrigado, Paulo. Só antes de fechar, sim, sim, embora não tenhamos imagem, não dá para ver, mas queria-lhe oferecer aqui um catálogo que nós fazemos e que não está muito ligado à... Aliás, neste momento não está nada ligado à indústria do calçado, poderá vir a estar, que é uma atividade que nós fazemos todos os anos no final do ano letivo, que é, nós deslocamos-nos com um conjunto de alunos para determinadas empresas. Já fizemos isto com o setor de metálica, portanto com a Baisteel, que é uma empresa do grupo DST, e o ano passado fizemos com a Navarra, que é uma empresa de perfis de alumínios, onde nós lá vamos, isto está relacionado com a questão da sustentabilidade, onde nós vamos lá e durante uma semana, 15 dias, usamos, pegamos no lixo industrial que essas empresas produzem e construímos objetos novos. No primeiro workshop que fizemos foi, produzimos mobiliário urbano para um terminal que do aeroporto Schiphol em Amsterdão, que a DST, que a Baisteel, estava a construir. Portanto, nós com os restos das estruturas metálicas desse terminal construímos mobiliário para esse aeroporto. O ano passado, com a Navarra, que, portanto, com os restos industriais dos perfis de alumínio, construímos também mobiliário para zonas onde os funcionários da Navarra, normalmente nos intervalos, estavam de forma espontânea sentados para tomar, para descansar ou tomar o seu lanche, etc. Nós equipamos aquilo com mobiliário. Trago aqui o catálogo. Pode ser que futuramente possamos fazer isto com a indústria também do calçado, porque não é? Ir a uma fábrica qualquer e usar os resíduos industriais que são gerados pela indústria do calçado e criar até, se calhar, modelos de calçado com base nesses resíduos, portanto, dar-lhes uma nova vida.
Muito obrigado, realmente não posso mostrar, mas tem uma imagem fantástica. Vou explorar e descobrir com toda a curiosidade e interesse. Muito obrigado pela presença.
Muito obrigado.
Obrigado.
Um abraço e felicidades.
Obrigado. Obrigado.
Até breve.
Até breve.
Este podcast foi desenvolvido no âmbito da agenda mobilizadora Feist, fábrica ágil, inteligente, sustentável e tecnológica. Investimento apoiado pelo PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, e pelos fundos europeus Next Generation EU. Para mais informação, consulte o website recuperarportugal.gov.pt. Esta publicação reflete apenas as opiniões dos autores. O PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, e os fundos europeus Next Generation EU não podem ser responsabilizados por qualquer uso que possa ser realizado com as informações nela contidas.